Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o senhor Dr. Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, agradecendo-lhe a disponibilidade e a prontidão com que esteve disponível para ser ouvido na Assembleia da República. Dar-vos nota, como não temos grelha fixada, eu iria sugerir, se estivessem de acordo, atribuir 5 minutos ao requerente inicialmente, depois 10 minutos a quem vamos ouvir, portanto ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e mais 5 minutos a cada grupo parlamentar a seguir para as perguntas que entenderem e 10 minutos de conclusão. Isto dá 61 minutos, que é quase o tempo, nós não começamos bem à hora, começamos 10 minutos atrasados, quase o tempo para o início do plenário, que é o que temos aqui a condicionar-nos. E por isso queria dar 2 notas relativamente a essa circunstância. Em primeiro lugar, é muito importante esta audição e, portanto, é fundamental para instruir os diferentes grupos parlamentares para a análise das alterações ou não e das propostas legislativas que temos aqui em cima da mesa. É fundamental mais, enfim, sem estar a querer condicionar de forma alguma, mas ouvirmos aquilo que nos vai ser dito pelas diferentes entidades a serem ouvidas para enriquecer aquilo que vai ser a proposta final e que vai ser depois o debate a ter lugar, quer na primeira comissão, quer depois em plenário. Portanto, dito isto, eu passava a palavra ao requerente, que é o Partido Socialista, para brevemente, o que entender, dar nota do motivo por que solicitou esta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor da Polícia Judiciária. Muito obrigada por aqui estar e a todos os colegas. Eu ia só fazer uma pergunta de ordem de trabalhos, que é, faço a apresentação da razão e logo a audição ou logo as perguntas, ou como é que depois isso funciona?
Eu estava a sugerir 5 minutos iniciais e depois falaria do Dr. Luís Neves. E depois os partidos voltam a ter 5 minutos, incluindo o PS. Mas já agora aproveito que me fez essa pergunta para lhe dizer que às tantas pode não ser necessário os 5 minutos iniciais e nós vamos poupando o tempo para... É, isso mesmo. Muito obrigado.
Um minuto para fazer, por isso é que eu perguntei se... Sim, enfim, o Partido Socialista entendeu que esta audição, em conjunto com algumas outras, era importante, no fundo para garantir, na medida do possível, que aquilo que ficar consagrado na lei que a Assembleia vai aprovar é, de facto, o suficiente... E apenas o suficiente, diria eu, numa lógica de proporcionalidade, para que a investigação criminal se possa fazer, não saia prejudicada, mas apenas o suficiente para que é necessário, porque penso que é essa noção de necessidade e de proporcionalidade, ou de proporcionalidade na vertente da necessidade, que o próprio acórdão do Tribunal Constitucional nos convoca a fazer nesta matéria. E, portanto, a nossa principal objetivo, quem utiliza estes dados para a investigação, e foi esse o nosso objetivo, e acho que poderá vir a ser muito útil. Portanto, muito obrigada.
Bom, passaria então agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Neves, pedindo-lhe que fizesse uma exposição inicial. Não preciso fazer enquadramento, todos sabemos ao que estamos e todos sabemos fundamentalmente a importância que a Polícia Judiciária tem para o país, obviamente, mas aqui em concreto o conhecimento específico sobre a investigação criminal e sobre aquilo que este acórdão do Tribunal Constitucional pode ou não implicar com ela. Faça o favor.
Muito obrigado, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e dizer que para a Polícia Judiciária e para o seu dirigente máximo é sempre uma honra aqui poder estar para contribuir com aquilo que é a nossa experiência para a resolução de problemas sérios do país nesta área, nesta matéria de investigação criminal. Por isso, tenho sempre aquela visão, e permitam-me que o diga, que já aqui uma vez o referi, que a nossa posição enquanto trabalhamos numa determinada área e temos conhecimentos especializados, temos a obrigação de partilhar esses conhecimentos especializados para quem depois vai decidir poder ter a melhor informação. Eu, não respondendo já à questão que a senhora deputada aqui colocou, quero dizer já que esta situação, esta posição de repristinar ou utilizar a Lei 41/2004, que é aquela que se pretende aqui vir a utilizar, é curta para o futuro, porque entendemos que temos que ir mais longe. Mas neste período transitório, e para que a investigação criminal não possa ficar despida de instrumentos nesta área, entendemos que esta é a solução, repito, transitória. Portanto, os seus deputados, como é conhecida, a Lei 32/2008 foi declarada inconstitucional na sua matriz essencial, pelo nosso Tribunal Constitucional. utilizamos, eu reuni logo essa, após essa decisão, é público, após essa decisão reuni com os dirigentes e com os responsáveis de toda a Polícia Nacional, de toda a Polícia Judiciária, em termos nacionais, de qual é o caminho que iríamos trilhar, e o caminho que iríamos trilhar é aquele que nós já trilhávamos antes da Lei 32 de 2008 ter sido publicada e promulgada e utilizada, ou seja, a recorrermos à Lei 41 de 2004, que são os dados de faturação por parte das bases de dados das operadoras. Esses dados, de essencial, têm a indicação dos assinantes, os utilizadores, os IPs, em termos de internet, como questão fundamental, e já direi porquê, em termos de protocolo de comunicação. Repito, irmos aos dados dos telemóveis e aos IPs, a faturação e ao negócio. Quero dizer, em primeiro lugar, que as operadoras, por uma questão de faturação, portanto, em termos comerciais, guardam as faturas por 6 meses, mas também guardam estes elementos por outras razões, razões intrínsecas ao próprio negócio e à própria credibilidade da operadora, que tem que ver com a segurança da rede e com a qualidade do serviço. Portanto, há, isso está escrito, está dito, há que preservar por parte das operadoras essa qualidade da comunicação e que o fazem com respaldo nos termos da proteção de dados, no termos da Lei 41 de 2004. Segundo ponto relevante e que preparei aqui para comunicar, a questão da justiça e da realização da justiça, da investigação criminal e da criminalidade. Como todos nós sabemos, e não é preciso estar nesta área de atividade, neste caso pública, há uma evolução da atividade criminosa por parte dos delinquentes e das organizações criminosas. Nós estamos a utilizar meios legais que nos levam a meios de obtenção de prova que estão estanquizados. A lei do processo penal é assim há décadas e assim se tem mantido, e entendemos que esta interpretação demasiadamente restritiva do Tribunal de Justiça da União Europeia na interpretação do artigo 52 e 54 é de facto retrógrada, restritiva, não evolutiva e que inviabiliza a investigação criminal. O que na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, nestes dois artigos, está escrito e que está dito, é que tem que haver proporcionalidade. Ora, essa proporcionalidade tem que ser atualizada às dinâmicas do dia-a-dia. E há, de facto, aqui uma desigualdade de armas entre quem investiga e procura reprimir o crime e entre, de facto, o primado ortodoxo, extremista, daquilo que são os direitos de liberdade e garantias e, sobretudo, a reserva da vida privada. E eu coloco esta questão, que é referir que, do ponto de vista dos meios de obtenção de prova e do acesso à informação relevante para a investigação criminal, nós mantemos-nos estanques durante décadas. Mas os criminosos e as organizações criminosas evoluem, e evoluem muito para além daquilo que são os instrumentos que nós temos. Evoluem nos seguintes termos e de todos conhecidos. Evoluem utilizando comunicações cifradas, encriptadas, existindo instrumento para as interceptar, não são legalmente admissíveis, comunicam por satélite, utilizam a dark web com IPs escondidos, utilizam mecanismos de transferências bancárias como as criptomoedas e, sobretudo, a transnacionalidade da criminalidade. Ou seja, estamos a falar aqui de um conjunto de meios que os criminosos, as organizações criminosas têm ao seu dispor e que a investigação criminal não tem, idênticas armas, acrescentando ainda, e por isso digo isto e assumo aquilo que disse há pouco, acrescentando ainda que os parques elementos de investigação criminal e de obtenção de prova nos são subtraídos. Portanto, isto é um retrocesso civilizacional. De que forma? E vou dar alguns exemplos. Os ataques de Madrid, de 11 de março de 2004, a polícia conseguiu reconstruir, recuperando informação relativamente às células utilizadas pelos aparelhos que foram destruídos nos ataques, no metro e nos comboios, permitindo chegar a outros locais onde se encontravam outros suspeitos e reconstruindo os radicalizadores dessa rede. Os atentados de 2015-16 em França, de igual modo, foi com recurso ao passado do rastreamento dos telemóveis que se permitiu localizar. Da mesma forma, nos crimes de cenário, vou dar aqui um exemplo, há algum tempo, não vou naturalmente identificar, um violador em série, para além de outros meios de obtenção de prova que nós temos, o reconhecimento, a prova testemunhal das vítimas, nós conseguimos chegar porque este indivíduo vigiava as próprias vítimas. Ora, foi com o recurso a nós termos o acesso às celas, por onde ele andou, e onde andava a preparar a sua atuação de violência sexual perante as vítimas, que nos permitiu lá chegar. Portanto, quer nos crimes, repito, cenário, estamos a falar de crimes de cenário, estamos a falar de homicídios, crimes de natureza sexual, incêndios, a recolha destes dados é fundamental para a investigação criminal. Da mesma forma, estamos a falar na criminalidade especialmente violenta, estamos a falar de roubos, de raptos, de sequestros. Recordo-me, e vou partilhar, que uma das primeiras vezes, já lá vão muitos anos, em que falámos entre colegas em termos de cooperação policial internacional, os nossos encontros, um colega francês, porque eu na altura trabalhava nesta área, terrorismo e crime violento, assaltos à mão armada, cadeias de transportes de valores, ocorreu um crime hediondo em França, foi um dos maiores ataques a uma cadeia de transporte de valores, em que mataram três seguranças dessa empresa. E a investigação não tinha nada, não tinha uma filmagem, não tinha uma testemunha, não tinha uma impressão digital, não tinha um ADN, estava zero. E a investigação criminal que começou foi rastrear as células, estamos a falar de localização celular, e estamos a falar para trás, não é para o futuro, o crime acontece hoje, eu quero saber o que é que se passou lá para trás, reconstruindo desde do local onde o transporte de valores saiu até o local onde, dezenas de quilómetros depois, o crime foi cometido. E o que é que chegou à conclusão? Que havia telemóveis que permitiam concluir, ou pelo menos iniciar, que havia uma vigilância e havia um seguimento àquela cadeia de transportes de valores. Portanto, estamos a falar desta matriz. Por outro lado, em termos de cooperação na criminalidade altamente organizada, complexa e transnacional, não se percebe muito bem como é que um país tem determinados instrumentos e em sede de uma carta rogatória ou de uma DEI, de uma decisão de investigação europeia, nos está a pedir, num mesmo balanço dos dois lados, determinados meios de obtenção de prova aos quais nós não podemos responder. Por isso, enquanto era toda a Polícia Judiciária, e posso dizer que nesta matéria, como quase todas, eu e os meus colegas dos outros OPCs falámos sobre esta temática, e estamos todos imbuídos de que aquilo que eu estou a transmitir é o sentir, é o pensar da minha pessoa, da instituição Polícia Judiciária, mas também dos outros colegas que têm responsabilidade na área de investigação criminal. Por esta razão, no próximo mês de outubro, vai ocorrer anualmente, todos os anos ocorre, a reunião dos chefes de polícia dos países representados na Europol. Portugal, por minha responsabilidade e na esfera da autonomia que tenho enquanto dirigente máximo da instituição, agendei como tema debater esta temática na reunião dos chefes de polícia, porque entendemos que não só queremos recuperar e que esta interpretação seja uma interpretação mais ampla, não tão restritiva, que seja adequada aos dias de hoje e que não inviabilize, de facto, a investigação criminal de alguns dos casos que aqui referi, dos crimes de cenário, homicídios, raptos, sequestros, roubos, incêndios, violência sexual, terrorismo e todos os outros tipos de crime que necessitam, de facto, e repito, porque as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia vêm, de alguma forma, referir que nós podemos ter, nossa investigação criminal, naturalmente, ter acesso à informação para o futuro. Não. Nós queremos informação para o futuro nos crimes que estão em preparação. Posso acompanhar, se tiver em preparação um ataque terrorista ou um crime de roubo, de facto, nós queremos, já, naturalmente, sempre no inquérito e sempre com a validação judicial do juiz de instrução criminal, ter acesso a essa informação. Mas mais, queremos é ter acesso à informação do passado. Portanto, concluindo neste ponto, dizer que temos uma profunda desigualdade de armas, é uma profunda desigualdade de armas que é, do ponto de vista intelectual, absolutamente violenta e para o qual nós não devemos manter os braços caídos e aceitar esta situação. Quero dizer que, em termos de criminalidade, no dia-a-dia e na criminalidade organizada, os delinquentes, as organizações criminosas, encontram sempre formas de contornar a lei e de fugirem ao nosso controle do ponto de vista aquisitivo da prova, sendo certo que este momento é um momento trágico, trágico na obtenção destes meios. Terceiro ponto, e peço desculpa de o dizer, mas estou aqui para isso, a contraposição das bases de dados das operadoras em contraposição com todas as outras bases de dados. Algum de nós conhece, desde sempre, alguma violação a uma base de dados que tenha sido filtrada de dados dos cidadãos, das operadoras? Ninguém conhece. Houve um caso, apenas em termos nacionais, em que foi o acesso a uma listagem, a uma fatura em suporte documental. Por isso, eu presto a minha homenagem às operadoras, às nossas operadoras, porque, de facto, investem muito no sentido de defender a sua cloud, na cultura dos seus funcionários, uma cultura de defesa da lei, de não permitir a violação à margem da lei, sem que se haja uma autorização judicial no fornecimento de qualquer dado. Ao invés, são conhecidas diariamente a exfiltração e a utilização à margem da lei de dezenas de bases de dados, quer públicas, quer privadas. Há uns anos foi publicado na net o meu vencimento, o meu agregado familiar, a minha morada, meu, da senhora Procuradora-Geral e de outras pessoas. Foi publicado, inclusivamente, um conjunto de dados que deviam ser, de facto, secretos, relativamente aos serviços, com os quais nós devemos ter cuidado na preservação da identidade das pessoas que ali trabalham. O que é certo é que foi publicado. Foi uma violação grosseira numa base de dados da Segurança Social. Há relativamente pouco tempo, ainda hoje nós temos um comunicado que é a utilização do meu nome e de outra pessoa numa cobrança, supostamente, de sextortion, a dizer, olha, o senhor viu determinados filmes pornográficos, pague lá, ou então nós vamos prendê-lo, qualquer coisa assim do género. Há uns tempos, num outro caso diferenciado, uma personalidade pública, que desempenhou altos cargos, disse que tinha recebido o nome dela, dessa pessoa, também foi utilizado abusivamente numa situação destas, e houve um cidadão nacional que ligou para essa pessoa a dizer, olha, para lá de me chatear, de me aborrecer, porque eu não pago, o que é que eu tenho que pagar, etc. Essa pessoa perguntou-lhe, então, mas onde é que foi buscar o meu número de telefone? E a resposta, estamos todos sentados, foi, olha, eu trabalho aqui na área da saúde, portanto, uma pessoa administrativa, e tenho aqui acesso, pois o seu telemóvel, que é de há 30 anos, tenho aqui, sei quantas pessoas, quantas vezes é que veio ao médico, qual é o seu grado familiar, qual é a morada, quais são os medicamentos que toma. Outras bases de dados. Nós pedimos uma fatura, onde comemos, onde dormimos, o que compramos, onde estamos, abastecemos gasolina, fazemos compras num hipermercado, em que estamos muito mais despidos do ponto de vista daquilo que é a reserva da intimidade e da nossa vida privada relativamente a esta base de dados. O que é certo é que são conhecidas filtrações sucessivas, nacionais e mundiais, a todo este tipo de base de dados, com uma segurança diminuta, que se calhar com funcionários com menos cultura de defesa destes valores, e o que é certo é que os dados das operadoras ali se mantém, ali estão guardados e nunca houve necessidade de aqui o referir. Portanto, e repito, todas essas bases de dados são bastante mais violadoras da reserva da vida privada em conflito com os demais. As bases de dados dos passageiros, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu há uma série de anos, após os atentados do 11 de setembro de 2001, em que o Parlamento Europeu levou N anos até decidir criar a diretiva, que depois foi transporte em cada um dos Estados. Essa base de dados, que de facto está ao dispor para prevenção e investigação dos crimes mais graves, a maior parte deles da esfera da competência da Polícia Judiciária, tem dados como onde o bilhete foi comprado, como o bilhete foi comprado, como o bilhete foi pago, quem viajou ao meu lado, onde parei, onde prossegui a viagem. Portanto, tem um conjunto de informações muito mais à mercê de... E todas essas bases de dados, adiantando, Quando nós estivermos aqui a falar se são 12 semanas, se são 6 meses, se é um ano, o que é que ainda... Todas essas bases de dados não têm prazo para poderem ser expurgadas. Estão lá. Nós podemos ir buscar a qualquer uma dessas bases de dados, dados muito para além daquilo que nós pretendemos nesta esfera. Quarto ponto. Conflitos com outros direitos. É evidente que estamos aqui a falar da reserva da vida privada, nos casos em que haja violação, violação essa que não é conhecida. Mas a pergunta, e estamos a falar de cláusulas seguras e com funcionários com formação por parte das operadoras, a pergunta que eu coloco e deixava isto para reflexão, do ponto de vista intelectual, individual, coletiva, porque nós estamos a falar do coletivo, não estamos a falar nem de A nem de B, nem daquela instituição ou de outra, em que patamar é que fica a realização da justiça? Eu pergunto, em que patamar, naqueles tipos de crime que aqui referi, aonde é que fica a realização da justiça? A justiça da resposta que nós temos que dar às vítimas, onde é que ela fica? Aonde é que fica a realização da segurança, que é um bem muito superior à questão individual de cada um? Em que tudo se pode compatibilizar a defesa do privado com a defesa coletiva de todos nós. Aonde é que para, de facto, esse equilíbrio da preservação? E, por outro lado, em respeito desta legislação e, da sua, e do seu caminho, aonde param os direitos das vítimas? E onde param os direitos dos suspeitos? O suspeito pode ser ilibado se tiver acesso a uma listagem destas, a dizer, eu não estive no Porto, eu estava em Madrid, eu estava a conversar com A e com B, eu não estive em Portimão, eu estava noutro local. E as vítimas que têm direito a poder ter uma resposta. Porquê é que eu falo nas vítimas? Nós todos hoje sabemos que parte substancial dos crimes utilizam os meios cibernéticos, a internet, os IPs, os famosos IPs, os protocolos. Se fôssemos levar aqui uma visão purista, de extremos, a maior parte destes crimes, na área do cibercrime, na interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia, deixariam de poder ser investigados. Ou seja, no dia que a vítima fizer apresentar a queixa, o inquérito vai imediatamente para arquivo, porque se não tivermos acesso ao IP, por simplesmente os crimes contra a honra, contra a imagem, contra a liberdade sexual, contra o stalking, a perseguição permanente que está, por simplesmente nós deixamos essas vítimas todas. E então o que é que temos? Temos uma figura, por uma questão da casa onde estou, vou ser procurar aqui encontrar uma expressão educada, estamos aqui num contrassenso. Ou seja, não queremos ir muito além na aprovação de uma lei que nos permita ter acesso a dados das telecomunicações, aos metadados, para efeitos de investigação criminal. Investigação criminal sujeita ao crivo de um juiz das liberdades, de um juiz de iniciação criminal, mas depois dizemos às outras vítimas todas, não, vocês não têm direitos nem à honra, nem à imagem, nem a deixarem de ser perseguidas, porque nós não temos instrumentos para investigar. Portanto, é isto, eu vou terminar. E relativamente ao IP, presumo que os senhores deputados tenham tido acesso a uma posição do Conselho Superior do Ministério Público, que a senhora Conselheira Procuradora-Geral da República solicitou, em que se coloca a questão do IP. Nós, enquanto OPC, e numa relação, o que nós queremos é instrumentos para trabalhar, exprimi neste fórum total concordância com a posição do Ministério Público relativamente ao IP, porque é um dado estático, não é necessário, por uma questão de celeridade, de rapidez, de preservação, não é necessário, como não era necessário já antes, e por isso propugno pela sua manutenção de irmos ao juiz das liberdades, ao juiz da instituição criminal. A finalizar, em termos de conclusão, nós, ao invés do que está defendido no, na proposta que aqui está, de forma em causa, a primeira proposta do Governo, que fala em dados de tráfego, no epígrafe do artigo 6º, nós propugnamos, como sempre propugnamos, e por isso a nossa autonomia, que é muito saudável, que a epígrafe seja tratamento de dados. É uma expressão bastante mais ampla, que permite inclusivamente que se preserve a questão que eu aqui acabei de falar do IP e, sobretudo, da questão da localização celular, que é o artigo 252A, é um enxerto ao Código de Processo Penal aprovado em 87, 88, Este artigo foi uma proposta minha, que tinha que ver, e tem que ver, é fácil explicar, quando alguém, sobretudo do ponto de vista criminal, está em perigo para a vida ou para a liberdade, a polícia tem acesso à informação diretamente de pé da operadora, a informação da localização celular, e depois essa informação é convalidada pelo Ministério Público e pelo juiz, e depois já temos tempo para continuar a trabalhar. É simples de referir quando temos uma criança que é subtraída, ou um rapto, ou um sequestro, ou até um idoso que se perde porque tem Alzheimer, mas leva o telemóvel. Naturalmente o que está ali em causa é a vida humana, é a liberdade humana, e naturalmente nós temos a necessidade de poder continuar a ter acesso à questão, repito, nos dados de tráfego, contarmos com a localização celular. Por isso, damos aqui como exemplo dos dados que devem ser privilegiados nos termos do artigo 6º da proposta do Governo, que deve ser utilizada a faturação, onde podemos ter acesso ao e-mail e ao número do cartão, aos dados de localização, repito, às células, há N crimes. Posso dizer que a prova pode não ser só aquela, mas aquela ajuda muito, depois irmos a encontrar outros meios de prova, como estamos a falar das células. Relativamente à questão do IP, o Tribunal Constitucional abre a porta a que se mantenha a questão, portanto penso que isso nem seja uma questão, e que devemos utilizar este mesmo dado. Termino do ponto de vista daquilo que tinha, mas apenas para acrescentar aqui uma outra questão que tem que ver. Há a ideia de que o acesso a estas informações, sobretudo nas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que vamos conhecendo, seja para o futuro. Em alguns casos, repito, enquanto estamos a falar de preparação de crimes, naturalmente isso é para o futuro e não temos tido problema em que quer o Ministério Público, quer o juiz de instrução criminal nos permita ter acesso a esses meios. Mas muitas das vezes nós queremos é reconstituir o passado histórico de determinados factos. E por isso eu estou a falar do prazo. E eu quero chamar a atenção, se me permite, com toda a frontalidade e de uma forma muito aberta, dizer aos seus deputados é que na maior parte dos crimes, daqueles crimes que eu aqui referi, nós estamos a falar de crimes em que não temos suspeitos. Não temos suspeitos. Às vezes, para chegarmos a uma suspeita, vamos um mês e meio, dois meses, ou mais até. Porquê é que eu digo isto? Porque só depois de chegarmos a um suspeito é que nós podemos ir pedir este elemento e conforme outros elementos para podermos fazer o nosso percurso. Se nós concluirmos que estamos a falar de criminalidade em que não tem um só suspeito, muitas vezes, só com base nessa análise dos metadados, nessa listagem, é que nós vamos chegar a outros suspeitos, com quem conversaram, onde esconderam as armas, onde esconderam os explosivos, onde foram cometidos o cárcere privado, onde a vítima foi morta. Por isso, e peço desculpa, falámos de 2 semanas, 15 dias, 3 semanas, 2 meses ou 3 meses, um acesso e na guarda, é muito pouco. Por isso, termino dizendo que, do ponto de vista e sustentando aquilo que aqui referi, devemos defender os 6 meses nesta atual legislação, porque é para isso que as empresas, os operadores guardam os seus dados. Mas a seguir, e da forma como eu tive a humildade aqui de referir que Portugal, nos próximos 4 e 5 de outubro, vai defender na Europol, junto de todos os chefes de polícia, que este assunto seja tratado, deveremos equacionar de facto, e temos que fazer aqui escola no sentido de termos uma opinião, e temos uma opinião todos os polícias, de que temos que ir mais além no prazo da informação para a investigação criminal, mas mais, nós vamos querer lutar para que no futuro, sobretudo quando se fala de análise de dados pela inteligência artificial, de termos outros instrumentos que hoje não temos, porque é tempo, de facto, de darmos o salto qualitativo e não pensarem que as polícias ou que o Ministério Público quer entrar pela vida adentro do cidadão A, B ou C, não é nada disso. Não é nada. Há um interesse coletivo e comum a todos nós, que é o interesse da defesa e da realização da justiça e da segurança dos nossos povos e das nossas gentes. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Neves. Senhores deputados, queria dar-vos nota como não havia tempos determinados, não tínhamos grelha, não é? Eu intencionalmente permiti que o Sr. Dr. Luís Neves se estendesse largamente no tempo indicativo atribuído. Fui fazendo aqui a minha reflexão e acho que, sem prejuízo da sobreposição de trabalhos, a verdade é que esta audição é importante e eu entendi que não devíamos condicioná-la aos tempos. Não vou, obviamente, limitar os tempos que cada um dos grupos tem, que tem 5 minutos, como falamos no início, e, portanto, sem mais demoras, passaria já ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Leitão, para fazer as questões que entender. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Algumas das questões que eu ia colocar estão em boa parte respondidas, mas, na verdade, surgiram outras. A primeira questão que eu tinha aqui para colocar, de certa forma, já foi respondida de forma bastante cabal, que era genérica, que era qual a importância destes dados para a investigação criminal. Estou absolutamente esclarecida pela intervenção inicial do Sr. Diretor, que são absolutamente fundamentais e que inclui até não só dados de base, mas muitos dados de tráfego, usando aquela distinção que o Tribunal Constitucional fez. Portanto, enfim, esta era uma pergunta que eu apenas coloco para dizer que me sinto, pela minha parte, respondida quanto a ela. Depois havia uma outra coisa que eu queria perguntar e que em parte também já foi referida, mas que acho que é um bocadinho o cerne aqui, sobretudo no que toca ao trabalho que se está a fazer sobre a proposta do Governo, e que tem a ver com o seguinte: em que medida é que esta evolução, enfim, sem nenhum juízo de valor sobre a palavra, para um paradigma em que deixa de haver uma base de dados separada e passa a utilizar-se a base de dados do 41, da Lei 41 de 2004, que é aquela que as operadoras mantêm por razões comerciais, em que medida é que a mesma, que esta base de dados é suficiente para a investigação criminal? E logo no início o Sr. Diretor Nacional referiu que era uma solução possível transitoriamente e pareceu-me que foi neste sentido. De qualquer maneira, se não foi, também pedi-lhe que me corrigisse. E aqui qual é o sentido dessa expressão transitoriedade, tendo em conta que, por um lado estes diplomas devem ter alguma estabilidade, e tendo em conta que é bastante, como é que eu hei de dizer, é bastante, não digo improvável, mas pelo menos não é seguro que haja uma evolução jurisprudencial, seja do Tribunal de Justiça da União Europeia, seja do próprio Tribunal Constitucional, num sentido, enfim, diferente. Pelo menos, exatamente. Depois, há uma outra questão que queria colocar, que é sobre o IP, porque eu não percebi exatamente se, e aqui a deficiência é minha, se calhar colegas aqui deputados perceberam, se o elenco do artigo 6º da Lei 41 de 2004, que é alargado agora no projeto, mas que até que ponto, já que estamos a decalcar da base de dados que já existe, até que ponto é que o IP já consta desse artigo 6º da Lei 41 de 2004, ou se é um dado que, para que esta base sirva, tem que ser aditado à base para que sirva para a investigação criminal, porque me pareceu que era um dado considerado muito importante para a investigação criminal. Depois ainda, estou já a terminar, eu tinha também aqui uma pergunta sobre o prazo. Referiu os 6 meses, portanto também já fiquei mais ou menos, ou melhor, fiquei esclarecida sobre esta pergunta já suficientemente. E depois a minha outra pergunta tinha ainda a ver com algo que referiu, que é em que tipos de criminalidade é que esta investigação é importante, naturalmente, de toda aquela que passa por a utilização deste tipo de dados, a transnacional, mas eu aqui até a minha pergunta era mais de técnica legislativa e tinha a ver com o seguinte: até que ponto é que a moldura penal, aquela que nos ajuda a defini-los, ou se devemos ser mais substancialistas na definição? Eu estou a fazer esta pergunta por uma razão também muito concreta. Nós tínhamos um catálogo na Lei 32 de 2008, temos na proposta de lei do Governo, temos um outro catálogo, sendo que um dos artigos até é referido por referência a uma moldura penal, e portanto a minha pergunta é por esta razão mais, até repito, técnica legislativa, que faço a pergunta. Portanto, basicamente eram essencialmente estas minhas questões, naturalmente que acho que não ocupei os 5 minutos, ocupei todos, peço desculpa, era isto, obrigada.
Como ainda consigo dar-nos os 5 minutos, tinha só uma questão que se me suscita na sequência deste cruzamento destes últimos pontos, que é o seguinte: até que ponto é que, em função também do perfil das investigações realizadas e dos tipos de crime em causa, uma diferenciação de prazo de conservação em função do ilícito pode ou não ser útil, ou seja, se é um fator de complicação, ou se é um fator que, se existissem categorias amplas e claras que permitissem dizer que o prazo de conservação pode ser acrescentado, ou seja, pode haver mecanismos de conservação por um período mais longo, naqueles casos em que, precisamente, como o Sr. Doutor apontava há pouco, o processo de investigação é mais moroso ou tendencialmente será mais complexo, se isso pode ser um elemento útil para dar uma margem, enfim, não digo flexível, mas que ajude naquela investigação mais complexa a ter um prazo de conservação distinto, sendo certo que, obviamente, à cabeça, quando se tem a base de dados, tudo o que ali está não se sabe em que ilícito é que ele foi utilizado. Portanto, obviamente, isso seria apenas, por exemplo, no decurso de uma investigação, em que, como referi há pouco, apura-se um suspeito novo a partir de um determinado, através de uma determinada investigação. E se pudesse solicitar que fosse conservado por um período alargado, tendo em conta as circunstâncias desse contexto.
Portanto,
pois era isso que eu estava a verificar e a dizer aos senhores deputados. Eu penso que é mais útil que se faça a resposta agora, pedindo ao senhor diretor rapidez nessa resposta, precisamente por esta circunstância, pelo esclarecimento em si. Mas vamos ouvir, porque parece que não estão de acordo com esta minha...
Eu queria fazer um pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, é que já a forma de condução anterior questionava a nossa participação nesta reunião, porque às 15 horas começa o plenário, 5 minutos a cada grupo parlamentar a começar às 14h35, não chegava a tempo do Bloco de Esquerda intervir, porque eu tenho que estar no plenário. E por isso, admitindo que é muito pertinente ouvir-se quem queremos ouvir, e até gostava de fazer um conjunto de perguntas alargadas, porque divergi de várias coisas que foram ditas pelo Sr. Diretor-Geral da Polícia Judiciária, e por isso também serve este período para podermos, nas dúvidas, nas divergências, chegar a melhores ideias, que a marcação destas audições não seja para uma hora antes do plenário, porque senão é impossível que tal se resolva. Nós temos a terça-feira de manhã, que serve para trabalhos parlamentares, temos a sexta-feira à tarde, que serve para trabalhos parlamentares. Se é para ver esta flexibilização de horários, claramente começar às 14 horas não seria possível.
Muito bem. Bom, então, deixem-me dizer assim, se o senhor diretor não se importar, vamos então dar os 5 minutos a cada partido, com esta nota que não posso também deixar de o dizer. De facto, é pouco tempo, uma hora. Mas se a reunião tivesse começado às 14h, como no meu caso e o Sr. Diretor Nacional estávamos cá, teria, às 14h, que era o que estava, teria sido conseguido encaixar até a hora do plenário. Em todo o caso, foi feito já um pedido para o gabinete do Presidente da Assembleia da República para que os trabalhos deste grupo de trabalho pudessem prosseguir pelo horário do plenário. Já foi feito esse pedido, mas tendo em conta aquilo que disse, vou então pedir a cada um dos partidos que faça as perguntas e o Sr. Diretor responderá no final. Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, é um gosto ouvi-lo. Não fiquei nada surpreendida com o que disse. No fundo, as queixas esbarram muito também na nossa própria lei constitucional. Porque mesmo quando falou aqui da questão, por exemplo, do rastrear, quando deu o exemplo da carrinha, estava a falar, penso eu, estava-se a referir ao canal de controlo, ou seja, que os próprios tribunais não têm admitido, por se entender, que fazer o rastreio numa determinada área, para saber que células ou que números foram ali acionados ou foram utilizados, precisamente por ser uma coisa de largo espectro, não é utilizado. Mas pergunto-lhe também se considerava que era pertinente passar a incluir, no âmbito da lei, a possibilidade do canal de controlo, além do traceback que aqui falou, portanto, do rastrear relativamente ao passado. Perguntava-lhe também, analisando, e temos muito pouco tempo, mas analisando as iniciativas legislativas, quais, e que as conhece, e o Sr. Doutor falou da proposta de lei do Governo, e penso que, também respondendo também ao que disse a Sra. Deputada Alexandra Leitão, que o que referiu relativamente à Lei 41, foi que considera que a lei é curta, portanto, neste momento estão a recorrer à Lei 41, mas essa lei é curta porque o seu âmbito não permite e não serve os fins da investigação e, como tal, serve transitoriamente. Mas quando se legislar, terá que ser de forma a ser para o futuro, portanto, e não ficarmos apenas pela Lei 41. Penso que foi isso que eu entendi que efetivamente teria dito. E, nesse caso, portanto, teríamos que... É um triste remedeio. Neste momento, a Lei 41 é um triste remedeio. E nessa medida, como a proposta de lei do Governo se recorre precisamente à Lei 41, eu pergunto-lhe também que virtualidades vê no recurso à Lei 41 e também à Lei do Cibercrime, porque nós sabemos que está a ser, que também é, que está a ser utilizada. Conhecemos também, foi noticiado, o despacho que deu na sequência da prolação do acordo a um Tribunal Constitucional para que fosse oficiado aos JICs, aos Juízes de Instrução Criminal, para que depois eles oficiassem também diretamente às telefónicas, portanto, precisamente ao abrigo da lei, do artigo 6º da lei 41. A Lei 41 tem, ouvi o Sr. Doutor referir, o prazo de 6 meses, mas nós sabemos que esse prazo é apenas um prazo de caducidade para interpor uma ação de reclamação de dívida ou de execução, quer dizer, ou para reclamar, no caso do utente dos serviços, ou para as operadoras poderem executar, exatamente, ou seja, não é um prazo perentório, elas não estão obrigadas a guardar esses dados durante 6 meses, e ao fim, imaginemos que se mandam hoje uma fatura, eu recebo a fatura paga dentro do prazo, sou uma cidadã cumpridora, fim desse prazo, está paga, a operadora pode desfazer-se, pode destruir esses dados, pode e deve. De resto, nos temos até do número 3 do artigo 6º, salvo erro, se a memória não falha, de Lei 41. Portanto, e nessa medida pergunto-lhe se efetivamente não é, como já disse, muito curto o recurso a esta lei para dados comerciais. Apenas para dados comerciais. Sabendo que é fundamental haver um equilíbrio entre os fins da investigação e os direitos, liberdades e garantias, e por isso é que existem provas e meios de obtenção de prova, os metadados são provas e a forma como a eles acedemos são meios de obtenção de prova, pergunto-lhe de que forma é que a Polícia Judiciária, ainda por cima, em conjugação com outros OPCs, entende que poderiam ser acedidos estas provas que hoje no mundo digital de criminalidade informática em que todos nós andamos com um idêntico, com polícia no bolso, polícia aqui que é um smartphone, não é? Portanto, e que é necessário muitas vezes termos conhecimento para podermos fazer, porque muita da criminalidade também é informática e até pela própria localização celular, de que forma é que efetivamente das iniciativas legislativas que estão em cima da mesa e que serão aperfeiçoadas em certa especialidade e por isso estamos a fazer estas audições, o que é que entende que é mais profícuo, que é mais útil e que de que maneira também é que podemos trabalhar melhor este processo de especialidade. Por fim, e não lhe perguntando, porque obviamente não terá esses dados de cabeça, não lhe vou perguntar qual é o número de processos onde houve um rombo relativamente ao impacto da prolação do Acórdão 268 do Tribunal Constitucional, mas pergunto-lhe, tendo sido preferido esse acórdão e não tendo sido possível neste momento recorrer à Lei 32, à Lei dos Metadados, pergunto, Sr. Diretor, que caminhos tem trilhado a Polícia Judiciária e outras polícias, com géneros com quem tem falado, para superar esta lacuna que presentemente temos. Portanto, e qual o seu impacto, quer nas investigações em curso, quer nas investigações ab initio. Muito obrigado.
Muito bem.
Peço desculpa, se calhar ultrapassei o tempo, mas peço desculpa.
Esteve perto, ultrapassou, mas por pouco. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Diretor da Polícia Judiciária, caros colegas, em primeiro lugar, apresento-lhe os meus cumprimentos e agradeço a sua presença aqui hoje para nos responder e esclarecer estas questões. Algumas já foram colocadas pelos meus colegas, vou tentar ser o mais rápido possível. Penso que a última colocada aqui pela minha colega era importante termos uma ideia realmente, sei que pode ser difícil ter esses dados, não sei se tem ou não, qual o impacto realmente da declaração da inconstitucionalidade nas investigações. Isto porquê? Porque também dá para vermos qual é a importância desta lei no geral das investigações que acontecem, se tem realmente um impacto muito grande ou não face ao volume dos crimes. E depois, também agregada a essa, se realmente esse é um expediente que é usado em que percentagem também para resolver muitos dos crimes que surgem. Outra questão, também já foi aflorada ali pela minha colega deputada, a doutora Leitão, é no que diz respeito a crimes graves, a lei considera crime grave desde criminalidade violenta, altamente organizada, sequestro, rapto. Poderia-se, de facto, definir alguns crimes concretos onde seja extremamente importante o uso destes dados face a outros? Tentar, digamos, não generalizar, mas quantificar realmente quais. Presumo que o crime de terrorismo seja um crime que é importantíssimo estarmos a obter esses dados. Outra questão é o seguinte. Um dos pontos que o Tribunal Constitucional menciona é a questão da recolha generalizada para tornar a lei desproporcional ou inconstitucional. Mas, não havendo essa recolha generalizada, tanto quando estamos a falar da quantidade de todas as pessoas, no fundo, se tentarmos definir por, há várias teorias, desde uma determinada faixa etária, determinados grupos específicos, no fundo, não estamos a impedir os dados de serem usados, de facto, no seu objetivo, porque eu penso que, no caso, voltando ao caso do terrorismo, não podemos definir que um terrorista tem um padrão específico. E se estamos a definir que só pode ser pessoas de determinada faixa, de determinados grupos, etc., estamos a excluir todos os outros também. Podem se incluir isso. Essa era uma pergunta que também lhe deixava. Outra questão também era, tem alguma ideia, face aos problemas colocados pelo Tribunal Constitucional para a aprovação da lei e face aos objetivos que a polícia necessita de obter relativamente aos dados, já estudaram ou têm alguma ideia, alguma sugestão que permita corresponder a esses requisitos, mas que permita ao mesmo tempo obter dados que considerem essenciais? E para terminar, se do vosso ponto de vista, será sempre necessário haver a intervenção de um juiz para determinar uma recolha de dados, ou poderá ser apenas o Ministério Público ou o seu Diretor-Geral, por exemplo, a iniciar essa recolha de dados. E refiro-me isso porque ainda há pouco colocou a questão, por exemplo, de alguém que é raptado e que poderá haver uma necessária rapidez na obtenção dos dados e que demorará mais tempo do que simplesmente houver um processo mais célere para obter esses dados. É as questões que deixo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, também pela gestão parcimoniosa de tempo. E agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal. Por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Dr. Luís Neves, restantes deputados, tentando ser o mais breve possível, até porque alguns dos colegas já fizeram algumas perguntas que tinham para colocar. A primeira questão que tinha a fazer é mais a nível operacional e perceber se pode descrever quais são os trâmites processuais que recorrem no pedido de acesso aos metadados. Depois, perceber a partir de que momento é que os sujeitos visados têm a informação de que estão a ser realizados acesso a metadados que dizem respeito a si. Por outro lado, segundo o artigo 252-A do Código de Processo Penal, denominado localização celular, estatui-se que as autoridades judiciárias e as autoridades de polícia criminal podem obter dados sobre a localização celular quando forem necessárias para afastar o perigo da vida. Por outro lado, o 189, número 2 do mesmo diploma, permite que o regime legal das escutas telefónicas seja aplicável às conversações ou comunicações transmitidas por qualquer meio telefónico, por qualquer meio técnico, diferente de telefones, designadamente por correio eletrónico ou outras formas de transmissão, e também a localização celular e registros de conversações ou comunicações. Por fim, o artigo 18 da Lei do Cibercrime determina que é permitida não só a interseção do conteúdo de comunicações eletrónicas, mas também dos dados de tráfico. Face a este enquadramento legal, a Polícia Judiciária possui já os mecanismos legais para aceder aos metadados de comunicações, nomeadamente dados de localização e dados de tráfico. Estes artigos também elenquei carecem de, como se sabe, de uma existência de suspeita prévia, de uma identificação de suspeito, e perguntar se com a recolha generalizada de metadados não se estará a presumir de que todos somos suspeitos e se isto não poderá ser uma intromissão, embora que de caráter preventivo, na vida privada de todos os cidadãos portugueses. Por outro lado, a jurisprudência TJUE proíbe uma retenção generalizada e indiscriminada de metadados. No entanto, este mesmo tribunal permite que essa retenção seja feita de forma circunscrita, através da definição de áreas geográficas em que essa retenção possa ocorrer, nomeadamente aeroportos, portagens, locais de risco elevado. Por outro, em alternativa, o tribunal permite que essa retenção seja feita relativamente a pessoas que já tenham sido previamente identificadas como apresentando um risco para a segurança nacional e que estejam relacionadas com prática de crimes graves. Perguntar se, no entender da Polícia Judiciária, é possível identificar determinadas zonas geográficas como sendo mais propensas à prática de determinados crimes, e qual é a utilidade para efeitos de investigação criminal da retenção de dados nestas zonas que referi. Por último, referiu a questão de aceder a dados para trás. As operadoras, como sabemos, têm de proceder ao processamento destes dados para efeito de faturação, como referiu. Quando um determinado indivíduo faz uma chamada, esse registro não é automaticamente eliminado na base de dados da operadora e existe um período de retenção de dados que interessa perceber. Quando a Polícia Judiciária identifica um determinado sujeito, ao dia de hoje, não podendo utilizar a referida Lei 32/2008, que mecanismo é que se recorrem? É o 41. Não poderá recorrer ao regime geral do Código Processual Penal, que permite uma apreensão de documentos que estejam na posse terceiro e que sejam relevantes para a descoberta da verdade, e saber se poderá também recorrer à Lei de Cibercrime, nomeadamente ao artigo 14, que permite, no nosso entender, já um acesso a dados para trás de determinados dados do indivíduo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a Sra. Deputada Alma Ribeira, do PCP. Por favor. Se tivesse, pois, não sei se a senhora deputada estaria disponível para trocar.
Pronto. Três ideias muito simples, agradecendo esta simpatia da deputada Alma Ribeira. Há uma diferença enorme entre eu decidir entregar os meus dados enquanto cidadão e fazer deles o que entender, ou, sem minha autorização, os dados serem usados. E por isso, quando se coloca no mesmo patamar dados que eu aceito livremente, porque o inscrevo na internet, dar a um site, os dados da minha ação na internet, da minha ação com o telemóvel, etc., não se pode dizer que se as pessoas aceitam isso, então aceitam qualquer coisa. Ou colocar no mesmo patamar o acesso indiscriminado de dados por parte da Polícia Judiciária, por outra qualquer polícia, e dizer que é equiparável quando uma coisa representa a cedência livre dos meus dados, outra coisa é a lei determinar que eu não tenho qualquer direito sobre os meus dados. E o que está em causa não é só relativo à Constituição Portuguesa, é relativo ao direito europeu. E desse ponto de vista, este é um aspecto fundamental. Segunda questão, vários dos exemplos que deu são enquadráveis em investigações em curso. Investigações que, caso haja pertinência para isso, junto num juiz, poderia pedir autorização para haver acesso a metadados. Não é necessariamente específico para a lei atualmente em vigor, a lei que foi declarada inconstitucional. A lei que foi declarada inconstitucional foi declarada porque havia uma salvaguarda de dados durante um ano indiscriminadamente para todos os cidadãos, que é diferente haver uma suspeita generalizada, porque os dados ficam disponíveis de todos os cidadãos, ou para uma investigação em curso. E eu creio que essa separação das realidades, eu pedi-lhe essa discriminação, porque, de outra forma, a sensação que dá é que se está a meter no mesmo pacote investigações devidamente avalizadas por juízes ou a disponibilidade de uma base de dados para consulta indiscriminada. Terceiro aspecto, qualquer ilegalidade que um funcionário público, funcionário privado, faça sobre uma base de dados é passível de ser acionada por lei. Qualquer pessoa que use meus dados de forma ilegítima deve ser por lei acionada e eu posso colocá-lo em tribunal. Coisa diferente é o que se passava agora sobre esta realidade que foi declarada inconstitucional. Não havia sequer a possibilidade dos cidadãos saberem que os seus dados tinham sido acedidos. Última nota, e creio que este também é um dos pontos fundamentais. Como é que, do ponto de vista europeu, compara as soluções possíveis de serem enquadradas no direito europeu. Não é só o direito nacional, o direito europeu também. Eu peço desculpa, não vou poder ouvi-las, ouvir as suas respostas de viva voz. Temos a sorte de estar a ser gravada esta audição. Depois ouvirei as suas respostas com a opinião que é sempre muito considerada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Deputado Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Diretor da Polícia Judiciária e agradecer também aqueles que foram esclarecimentos já prestados e que, a nosso ver, também já cobriram, digamos que, o fundamental de vários dos aspectos que foram suscitados pelo Tribunal Constitucional e que estão hoje em causa. E, em boa verdade, não nos surpreendeu a declaração de inconstitucionalidade, nós próprios tínhamos as nossas dúvidas relativamente à Lei 32/2008, mas após a declaração de inconstitucionalidade, aquilo que de alguma forma nos deixou mais perplexos foi a solução de total revogação, tendo em conta o historial da própria, desta própria lei, e achamos que essa solução não era uma verdadeira solução e, portanto, tendo consequências, e que julgo que todos as conhecemos, mas também se entender aprofundá-las também agradecemos, e não sendo adequado, era preciso encontrar uma solução, sobretudo que fosse estável e não transitória, que desse também alguma previsibilidade, não só à investigação, mas mesmo aos cidadãos e à tutela dos seus direitos. E percebendo, e peço que me corrija se assim não for, que a 41/2004 é a solução que está a ser adotada por não existir outra, não é? Digamos que, o instrumento possível. Nós partimos da base de trabalho da 32/2008, percorrendo aqueles que foram os pontos suscitados, procurando encontrar uma solução que não esbata com a Constituição. Portanto, julgo que conhecerá a proposta do PCP, mas essencialmente já percebemos que na questão da limitação temporal não convergimos, porque nós propomos a conservação dos dados para 90 dias, mas resolvíamos a questão do conhecimento com a notificação do titular quando isso já não pusesse em causa, quando o juiz entendesse já que já não tinha em causa a investigação e mesmo outros valores, como a vida, como aqui também já foi bastante descrito. Portanto, as minhas questões vão desaguar muito também naquilo que aqui já foi colocado e, sobretudo, em que caminhos, com que base é que devemos partir, em primeiro lugar. Portanto, se a lei que hoje estamos a utilizar efetivamente não é suficiente ou põe em causa, de facto, a investigação criminal, mas também se é possível, a partir daquilo que temos hoje, encontrar soluções, e que soluções concretamente. Já percebemos aqui a questão dos 6 meses, não é? Uma solução possível. Já foram suscitadas outras questões, por exemplo, a diferenciação, quer dos dados, quer do âmbito em que eles podem ser acedidos. No fundo, pedíamos também que nos pudesse contribuir para a feitura de uma proposta que realmente conseguisse compatibilizar objetivos de eficácia de investigação criminal, que nós reconhecemos e que não podemos negar, sobretudo nesta desproporção que é, digamos, quase natural entre as armas, digamos assim, de quem comete o crime e de quem o combate, mas também aquilo que é a lei, que são as garantias e que é a Constituição, que, a nosso ver, também tem que ser aqui tida em conta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a todos os senhores deputados e senhoras deputadas pela gestão que fizeram do tempo. E agora passava a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária para responder às diferentes perguntas que foram efetuadas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bem, relativamente à questão que a Sra. Deputada Alexandra Leitão colocou, da questão da lei ter tempo e permanecer no tempo, foi isso que é a questão essencial. Essa questão, de outra forma, também foi colocada pela Sra. Deputada Mónica Quintela. A pergunta que eu gostava de deixar aqui no ar, e que é bombástica aquilo que eu vou colocar aqui, é assim: e se as operadoras, por uma questão de negócio, dizerem assim, eu não quero guardar mais dados nenhums, eu tenho 600 ou 700 mil euros, ou não sei quanto, de, de conflitualidade nos tribunais relativamente a faturas, eu essa verba vou poupá-la em despedindo 30 ou 40 ou 50 ou 70 pessoas, não preciso ter uma cloud que me custa não sei quanto, não preciso ter um sistema de segurança que custa não sei quanto. Meus caros senhores deputados, essa decisão seria catastrófica para a investigação e dezenas de milhares de inquéritos anualmente deixariam de ser investigados logo ab início por esta decisão. Por isso, e para não corrermos este risco, a posição da Polícia Judiciária, que eu reitero, é que de facto temos que caminhar para que haja um instrumento não tão intrusivo como outros meios de obtenção de prova, que são nome indicativos e que estão descritos no Código de Processo Penal, ficaríamos de facto em muitos maus lençóis. Portanto, esta é a questão de início. A outra é, e há aqui várias questões que os seus deputados colocaram, tem que ver com o prazo. Tem que ver com o prazo. Na questão dos IPs, propriamente não há propriamente um prazo, porque no dia da apresentação da queixa de conhecimento, do próprio, diretamente do Ministério Público, pode-se ter acesso a essa informação. Mas num conjunto de crimes complexos, graves, difíceis, em que temos de fazer toda uma reconstituição histórica, e às vezes são crimes que infelizmente nós precisamos de repetição para poder chegar à autoria. Toda a minha vida trabalhei nessa área, assaltos à mão armada a bancos, carrinhos de transporte de valores, CTTs, raptos, tomadas de reféns, na área do terrorismo, nos problemas que hoje, passados quase 5 anos, ninguém fala, nos ataques às caixas de multibanco, aos ATMs, assunto que morreu em dezembro de 2017, hoje ninguém fala disto, mas estes instrumentos, de alguma forma, foram importantes. Por isso, a questão dos 6 meses para nós é muito curta, demasiadamente curta, porque a maior parte destes crimes não tem logo à cabeça, desculpem a expressão, um autor identificado ou um suspeito identificado. Temos que chegar a um suspeito para conseguirmos, através da atividade de investigação criminal sobre esse suspeito, podermos chegar à associação criminosa ou ao grupo, seja aquilo que for. Portanto, é esta a questão que aqui se fala. Relativamente aos tipos de crimes que o Sr. Deputado Alexandre também colocou, os tipos de crimes são aqueles, na nossa opinião, que estão previstos no 187 do Código de Processo Penal e aqueles que, por força, independentemente de ter uma moldura penal mais baixa, designadamente até 2 anos, são aqueles em que o acesso à informação é essencial para poder esclarecer, designadamente, uma ameaça via telefone ou telemóvel, tem uma pena inferior aos 3 anos, se a memória não me falha, é punido até 2 anos, se for uma ameaça simples. O que é certo é que o acesso ao meio do metadado telefónico ou IP é essencial para chegar à autoria. Portanto, propugnamos relativamente à questão que os tipos de crimes que estão no 187 e na lei do cibercrime se mantenham tal qual estão. Portanto, eu penso que com esta minha primeira resposta também respondi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à questão do prazo, que acho que foi esta a questão que colocou relativamente a esta matéria. Relativamente à Sra. Deputada Mónica Quintela, falou aqui a questão da anonimização e rastrear, e parece que estamos aqui. Vamos lá ver uma coisa. As operadoras todas, isto não é segredo, está nos processos, portanto, o que está nos processos é público, a partir de determinado momento, naturalmente. As operadoras têm uma forma de guardar aquilo que nós chamamos o lixo. Se um telemóvel passar em determinada zona ou se fizer uma chamada, a antena mais próxima, que estiver aberta, no campo é mais vasto, abre mais, nas cidades tem que haver mais repetidores, determinadas celas, vai guardando tudo o que é utilizado naquela antena que ali está, que são milhares, dezenas, centenas de milhares. Quando essa antena fica cheia do ponto de vista, ela própria vai expurgando e vai eliminando. O que é que sucede? Sucede, se nós tivermos um crime de natureza grave, nós podemos pedir à operadora para preservar, e o juiz depois há de determinar, se concordar com a proposta nossa ao Ministério Público e sufragar a posição do Ministério Público, que se tenha acesso àquela preservação. Por uma razão muito simples, ali pode estar um suspeito que pode vir a ser suspeito daqui a 3 meses, a 4 meses, a 2 meses. Portanto, é esta a questão. Quanto ao legislar para o futuro, nós sobretudo, e depois já lá vou sobretudo às questões que a senhora deputada da Iniciativa Liberal aqui colocou, Quanto ele já para o futuro, vamos lá ver uma coisa. Quando há uma quando ocorre um determinado crime e há uma investigação, naturalmente, é no âmbito dos meios que hoje temos acesso, que são solicitadas e propostas ao Ministério Público, que permite que os seus juízes permitam que tenhamos acesso a essa formalidade. Portanto, relativamente à questão da não obrigatoriedade da guarda, de facto não há uma obrigatoriedade da guarda. O operador pode dizer, eu não quero mais guardar, podemos chegar a este posto. E repito, isto é trágico. Eu estou a referir porque a senhora deputada colocou, de facto, e refiro até, pode-se fazer dos dados. E, de facto, este equilíbrio aqui tem que existir, porque nós estamos a falar de milhões de dados. Não estamos a falar de milhões de dados que são anónimos, não têm lá se é do cidadão A, B ou C. O cidadão pode, contrariamente à Espanha, pode chegar ali a uma loja e compra um cartão e um telemóvel de 5 euros utilizo para fins ilícitos e deito fora. Em Espanha tem que ficar a identificação após os atentados de Madrid, os atentados, porque os telemóveis foram de facto essenciais para o cometimento e para a explosão das bombas, dos agentes explosivos, foram. Portanto, tem que haver este equilíbrio. E eu depois responderei às questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda aqui colocou, mas tem que ver de facto com este equilíbrio. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a falar, repito, de milhões de dados que estão anonimizados e que a partir de determinado prazo são expurgados e que mais ninguém tem acesso a eles. Portanto, há aqui um equilíbrio, ninguém está a pensar que o operador A, B ou C guardou os dados daquela pessoa ou de outra pessoa. Não é isso que está em causa, porque a maior parte, de facto, dos dados estão anonimizados e não permitem qualquer resposta. Relativamente ao número de inquéritos, e aqui também respondo à senhora deputada e ao senhor deputado Paulo Sousa do Chega, vamos lá ver, nós de facto, é público, aqui foi referido pela doutora Mónica Quintela também, é uma pessoa conhecedora destas temáticas até noutra esfera da sua vida, enquanto advogada e penalista, que faz a decisão que nós tomámos logo após a decisão do Tribunal Constitucional, passado muito poucos dias, foi voltarmos ao antigamente, ou seja, a 32 para nós chega e temos dois instrumentos, a 41 e a lei do cibercrime. Portanto, a partir daquele dia, se havia alguma proposta que nós apresentávamos ao Ministério Público para termos acesso a determinado tipo de informação, passou a ser feita exclusivamente com base no 41. Naturalmente, não temos nem percentagens, já aqui o Sr. Deputado Paulo Sousa do Chega, não temos percentagens. O que tivemos foi, e passámos essa mensagem, no sentido, da medida que vamos mexer nos processos, vamos investigando, que haja, de facto, uma avaliação criteriosa quer do inspector, quer da chefia, porque não faz sentido nós termos um processo contaminado, e está contaminado e pode estar contaminado parcialmente, pode aquele elemento ser apenas mais um elemento de prova, pode não ser essencial e por isso não há problema nenhum, ou de facto temos ali um processo que a prova essencial é uma faturação, coisa que é muito difícil, haver só esse elemento, ou que essa faturação permitiu chegar a outros meios de obtenção de prova, que é a teoria da árvore contaminada, e o que foi pedido foi ter acesso à avaliação, no sentido de não estarmos a trabalhar e depois chegamos ao momento e o inquérito é arquivado ou em sede de julgamento, portanto não faz sentido. Portanto, pedir, de facto, não temos de facto esses números da forma, temos uma ideia, mas é uma ideia que não está consolidada e por isso não aqui se refere. Por outro lado, não há aqui de facto uma recolha generalizada, a operadora guarda aquilo que é seu para efeitos de imputar ao cliente os gastos e a recolha daquilo que é, como sabem, agora penso que esteja diferente, já estou longe da advocacia há quase 28 anos, mas como todos nós sabemos, uma das grandes áreas em termos de execução, tribunais de execução, eram dívidas às operadoras, e portanto havia que de facto, não há aqui a recolha generalizada, nós não queremos que essa recolha, conforme refere-se aqui à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, só para o futuro, crimes sobretudo, para o futuro, quando estão em causa crimes que estão em preparação, e estes crimes graves que aqui estão em causa, mas sobretudo queremos reconstituir o passado. Esta questão que eu agora vou referir é também colocada pela senhora... Não, mas eu vou responder, porque a questão foi colocada de forma... Em parte é a mesma, mas de forma diferente. Portanto, nós achamos que é absolutamente inconstitucional e por isso não percebemos como é que juristas eminentes, eu sou um mero jurista, um mero funcionário público, com toda a humildade, mas digo isto convictamente, como é que juristas eminentes consideram que se pode ir a determinada zona e agora queremos as listagens todas desta zona, que é aquilo, uma das partes, senhora deputada, para a qual a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia nos encaminha. Ou então chegamos aqui a um determinado bairro, bem, se estivermos a investigar criminalidade económica ou financeira, vamos aqui a uma determinada zona de Lisboa. Mas se estivermos a investigar outro determinado tipo de criminalidade, vamos a outro tipo de habitações ou zonas. Ou de jovens, ou pessoas que já foram condenadas e continuam a ser monitorizadas sem direito à reinserção social, sem direito à reinserção social, porque continuam toda a vida a ser suspeitos. Portanto, nós somos manifestamente contra, é de uma inconstitucionalidade atroz, alguém que possa pensar que se pode colocar determinada zona sob. E isso, reparem, esta visão do Tribunal de Justiça da União Europeia é só para o futuro, porque para a reconstituição histórica do crime, pura e simplesmente, não se refere rigorosamente nada. Portanto, o Sr. Deputado Paulo Sousa também colocou aqui a questão, quem é que nós entendemos, JIC, Ministério Público ou PC, a pedir a informação. Nós, relativamente ao IP, defendemos que seja o Ministério Público, por uma questão de rapidez, de celeridade. Relativamente a todos os outros dados, entendemos que deve ser o juiz de instrução criminal, sua proposta, naturalmente, de trabalho, que aqui está. É mais equilibrado, é mais avisado. Nós, com honrosas exceções na magistratura judicial, estamos habituados a que os magistrados confiem em nós e que nos permitam trabalhar, naturalmente, com o substrato e com o fundamento, e por isso estamos aqui equilibrados. Relativamente às questões da Sra. Deputada Patrícia Gilvás, da Iniciativa Liberal, a tramitação é simples, é a investigação. Nós entendemos que necessitamos para a investigação de fornecer ao inquérito determinados dados, propomos ao Ministério Público. O Ministério Público, com exceção da questão do IP, conforme disse aqui há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é uma questão que é pacífica, ainda bem que é pacífica, que propõe ao juiz de ação criminal o acesso a toda esta informação. Relativamente ao 252A, eu repito, foi eu que na altura sugeri à direção da Polícia que este artigo fosse, e o que resulta daqui é que nas questões extremas de risco para a vida, integridade física e liberdade das pessoas, a Polícia, o OPC, falo no nosso caso, mas não somos só nós que temos acesso a este instrumento, possamos imediatamente interagir com a operadora dá-nos o tráfico, estamos a falar de tráfico, não só das últimas horas, como do futuro, em horas, e às vezes implica que a operadora tem que estar dia e noite a perceber se há novas chamadas ou se há novos ativamentos dessa célula para nós podermos identificar se a pessoa está raptada, libertá-la, etc, etc. Relativamente ao 189.2 do Código de Processo Penal, estamos a falar de interceções ou acesso à informação equiparada. Naturalmente, nós podemos ter escutas ambientais, não são metadados, uma ação encoberta, seja o que for, que passa pelo juiz de instrução criminal, naturalmente, em toda esta esfera. Portanto, tudo aquilo que é esta temática, entendemos que deve passar, continuar a passar pelo juiz de instrução criminal e com a aplicação também e utilização da lei, do artigo 18 do cibercrime. Mas ainda, vou terminar quase aqui, dizer o seguinte, é de facto dizer-se que queremos guardar as comunicações desta área ou destas pessoas ou deste conjunto de pessoas com todo o respeito, que é total, não é muito, é total, é uma aberração colocar-se o estigma ou por zonas onde os cidadãos vivem ou por faixas etárias ou por pessoas que já foram condenadas. Portanto, eu não percebo de facto como é que numa das fundamentações da decisão esta questão é colocada. Colocou também ainda a utilização da Lei 41 de 2008, que é esse o caminho que estamos a fazer, e já expliquei, perdoem-me a expressão, já defendi a posição fundamentada, porque é que entendemos que é transitório, teremos que pensar, ser mais audazes e ir para outro instrumento, e falou-me aqui na utilização de outro meio da obtenção de prova, que é fazer buscas para irmos buscar os dados na posse de terceiros. Bem, nós só sugerimos a emissão de mandados de busca quando entendemos que, de uma forma friendly e natural, os dados não nos são fornecidos. Aí sim, aí vai-se lá de busca. Agora, imagine o que é os OPCs, as polícias, os tribunais, todos os dias estamos a fazer buscas às operadoras e a ir buscar listagens. Relativamente às questões do deputado Pedro Soares, referiu aqui que nós não estamos no mesmo patamar a falar dos dados das operadoras e de todos os outros dados, bases de dados, a que nós livremente acedemos que colocássemos lá, de facto, os nossos dados. Eu não me recordo, enquanto funcionário público, de ter autorizado que determinadas bases de dados tivessem lá os meus dados. Não me recordo. Não vou, para não ferir suscetibilidades, mas enquanto funcionário público, naturalmente, estou ligado a determinadas bases, não me recordo alguma vez de ter assinado algum documento para poder, lá está. Naturalmente, esses serviços têm lá os meus dados, por uma razão óbvia de serviço público, de prestar serviço público. Por outro lado, eu coloquei em comparação, para nós termos aqui, e para haver aqui uma posição de choque, para as pessoas perceberem o que é uma coisa ou outra, esta base de dados, que de facto tem dados indiscriminados, porque tem que ter dados indiscriminados, nunca foi violada. E qualquer cidadão, naturalmente, não pôs lá nas pequeninas, às vezes que existiam as cláusulas contratuais gerais, não colocou lá. Mas qualquer cidadão sabe, a não que seja um idoso que é só ter o telemóvel para falar para os filhos, ou para quem entende, para os familiares, sabe que estas bases de dados existem. Portanto, não estamos aqui a falar de dados discriminados, estamos a falar de dados inonimizados, que estão guardados, que nunca foram esventrados e que têm uma função social de contribuir para a relação da justiça. E não há uma consulta indiscriminada. Não há uma consulta indiscriminada. Há uma consulta focalizada em determinada pessoa, em determinado número de e-mail, de IMSEI ou de telemóvel, que é esse que se coloca. Bem, diz aqui que o cidadão não sabia que os dados eram guardados. Bem, mas eu presumo, não tenho a certeza, que no contrato de adesão a uma operadora, a não ser que se compre ali um cartão ao virar da esquina, que haja de facto o acesso a essa informação. Quarta questão que o senhor deputado colocou. Direito europeu, como é? No direito europeu, neste momento, não temos ninguém ligado ao sistema anglo-saxónico, esse é o mais aberto. Eu tenho, de facto, em direito comparado aqui os dados. A maior parte dos países tem o acesso a estes dados por um ano. Há, de facto, a maior parte dos países tem acesso a esta informação por um ano, da informação que aqui tem. Há outros que é menos tempo, há outros que estão a estudar e há outros que, estando a estudar, é a posição que vão preconizar. Relativamente, falou no direito europeu, mas do ponto de vista da cooperação policial internacional, e quem dá o quê, o sistema anglo-saxónico é muito mais amplo e aberto, permitindo que, de facto, não haja estes entraves, sendo certo, e aqui nós não podíamos trabalhar nesse sistema, e bem, sendo certo que a informação que resulta dos metadados das escutas telefónicas é só utilizado como meio de informação e não passa pelo crivo do juiz. Agora aqui há um rigor muito grande. Relativamente à última questão, o Sr. Deputado Alder Rivera que aqui colocou, e a questão dos 90 dias, acho que de alguma forma já respondi a esta questão, por isso a utilização do 41/2004, que é aquilo que defendemos neste momento, transitoriamente, e aquilo que internamente defendemos, pelas razões que já aqui referi, há de haver crimes, repito, o primeiro dia resolve o acesso, quando é o IP. Mas há outros, quando nós partimos de pessoas que não são suspeitas, que não conhecemos a suspeita, não é possível chegar. E, de facto, eu alerto, permitam-me, como cidadão e como responsável de uma instituição que tem a responsabilidade de investigar a criminalidade mais gravosa para o cidadão, para o coletivo, para a segurança, para a possibilidade de termos esta forma de vida em sociedade que é conhecida por todos e que infelizmente noutros Estados não é possível. Permitam-me que eu diga isto desta forma, também enquanto cidadão, enquanto pai, que de facto nós temos que olhar para esta legislação em contraponto relativamente àquilo que referi às outras bases de dados, porque esta é sui generis, tem estas virtualidades, para resolvermos um problema rapidamente no momento, no prazo, o prazo é fundamental para nós, termino já, só dizer assim. O acesso a uma informação destas não quer dizer que seja a prova, mas pode ser a informação que nos permita chegar a outros meios de obtenção de prova, que nos abra a porta. Se nós tivermos numa investigação a possibilidade de chegar a uma suspeita, através de um dado desta natureza, podemos chegar a tudo o resto. Podemos chegar à casa do suspeito e realizar buscas, onde vamos buscar mais dados de prova, recolher mais indícios. Portanto, este dado informativo, enquanto forma de prova, parcelar, tem que depois casar com um outro conjunto de provas e de indícios que se materializam naturalmente numa acusação ou num arquivamento, conforme já aqui referi, e que façam o seu caminho. Isto não é assim tão não é assim tão violento para aqueles que são os mais ortodoxos, e são conhecidos, desta reserva da vida privada. Para uma coisa, eu não me sinto, e penso que nenhum dos presentes, mas não falo por cada um dos senhores nem das senhoras, se sentem violados na sua intimidade, porque o meu telemóvel, que é desde o primeiro dia que estou ao serviço, é o mesmo telemóvel que me vejo uma listagem ou que tenho acesso, porque eu sou suspeito, naturalmente. Por isso é este equilíbrio que eu peço a esta grande casa, que é a casa da liberdade, é a casa do coletivo de todos nós, independentemente das diferenças que existem, que olhem para este chamamento de quem é responsável por uma instituição, para que nos permitam resolver um problema agora, pensarmos que temos um problema semi-resolvido e, sobretudo, nós estamos a tratar do coletivo da República. Os privados tratam do negócio e dos interesses deles. A verdade é esta, e nós temos que vir disto. Se um dia os operadores disserem, meus amigos, acabou, nós prescindimos da Lei 41 porque nós não queremos guardar nada, o país fica despido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Agradeço-lhe a disponibilidade e os esclarecimentos. Queria pedir aos senhores deputados 2 minutos adicionais, vou só acompanhar o Sr. Diretor Nacional à saída, e 2 minutos só para conversarmos aqui um bocadinho sobre os trabalhos nas próximas audições. Também são só 2 minutos.
Então, boa tarde a todos. Sem que precisarem de nós, viremos aqui a esta casa com muito gosto. Aliás, como já vimos nos últimos tempos, 3 ou 4 vezes.
Se tivesse autorizado. Rápidos? Foi PSD. Ai, mas isso. Mas é esse, Paulo Sá e Cunha é como advogado. Isto é o mesmo Conselho de Consulta. Mas ao Escota é aqui. É este. Disse-me este, o Gabinete de Coordenação.
Era este. Este.
Ah, então este não. Este aqui é.
Disse que ficava. Os todos terão que era aberta. Portanto, exceto aquele que determinamos que era fechada, que é este.
Que é este. Ok.
E este senhor é que disse para...
Muito bem. Bom, senhores deputados, muito, muito brevemente, porque sabemos que todos temos o plenário a correr, enfim, nós pedimos autorização para prosseguir pelo horário do plenário adentro, mas verdadeiramente foi um pedido já feito quando estavam a decorrer estes trabalhos, ou seja, não foi como devia ter sido antes. Estava-me agora aqui a informar a senhora doutora que foi autorizada. Eu disse, também não tinha uma alternativa. Quer dizer... Bom, para... eu tive aqui um critério, como perceberam, que foi... Não me compete imiscuir-me naquilo que cada um dos grupos parlamentares entende fazer com estas audições. Mas interpretei que há audições que são mais, se me permitirem a expressão, mais políticas, outras são mais um contributo ao processo legislativo. Esta é claramente uma destas segundas, ou seja, um contributo ao processo legislativo. E, portanto, por minha iniciativa, entendi que era melhor até ser pergunta-resposta, não pela perspectiva política, porque as perguntas foram mesmo todas elas perguntas, com vista ao esclarecimento e àquilo que se vai fazer no processo legislativo, que eu percebo e intuo da parte de todos, estamos todos preocupados, porque todos temos a balança do garantismo com o securitário de um lado e do outro, e todos temos o querer não prejudicar a investigação criminal e, por outro lado, não poder ultrapassar as balizas constitucionais que aqui a todos nos condicionam. E por isso, porquê que temos as seguintes audições todas em quartas-feiras ou quintas-feiras às 14h? Porque temos muitas das terças-feiras com trabalhos parlamentares, tivemos esta semana, vamos ter para a próxima, a seguir é o 5 de outubro, ou seja, nós estamos realmente condicionados nos trabalhos para sermos rápidos. Recordo que até a certa altura estivemos a tentar acabar isto antes de verão. E depois chegámos à conclusão que não, e por isso pusemos nas primeiras datas possível os agendamentos das audições para, com vista à celeridade. Nós podemos marcar isto com mais tempo, aliás temos um dia que é uma terça-feira em que temos três audições, começar com o Provedor de Justiça até no âmbito da primeira comissão. Sim, sim.
E até ia perguntar se era possível adiarmos, porque tem uma viagem do Conselho da Europa.
Isto já está confirmado.
Estão
todas confirmadas. E terça-feira temos três.
Pois, eu sei.
Provedora...
Dia 11.
Dia 11 de outubro. É a única terça-feira que nós conseguimos apanhar. Ou seja, daqui quase até final de outubro só apanhamos esta terça-feira. Pois, e aí não temos plenário. Não é? Ou seja, queria dar-vos conta porque esta... Pois é.
Tem que ver como é que
faz. Pois é, tivemos hoje quinta-feira, temos outra quinta para a semana, é igual, depois temos uma terça, três audições e depois uma quarta. É isto que temos.
Uma reunião de Conselho da Europa de 10 a 14. Apanha mesmo o dia 11.
Mas agora vai ser muito complicado nós conseguirmos aviar isto. Isto até, Sra. Deputada, digo-lhe que só se houver acordo dos demais partidos e quer dizer, e temos agora três entidades já confirmadas, não é?
Pois.
É que foram, que nós, no fundo, é que lhes marcámos a data.
Claro. Não sei o que é que vou fazer.
Fica difícil. Portanto, isso é melhor, se calhar, não se discutir agora, embora estejam todos presentes. Bom, aquilo que queria, no fundo, ouvir-vos ou propor-vos era se mantenho este procedimento nas próximas audições, designadamente na próxima, que é outra vez numa quinta-feira, temos o Presidente da ANACOM, é 22 de setembro, Presidente da ANACOM, quinta-feira, 2 a 8 dias, às 14h, outra vez. E começar à 1h30? Por mim, perfeitamente possível. Pois. Exato. Eu acho que almoçar está a passar de moda, não é? Está a passar de moda. Exatamente. Ora bem, calha bem... Eu, como sempre, fiz jejum intermitente antes de saber o que era o jejum intermitente, portanto não sabia que isso existia, portanto para mim até calha bem, que eu também não almocei. Ah, voluntário e involuntário, mas o meu era o inconsciente, não é? O meu era o inconsciente, mas agora passa para o voluntário, para o involuntário. Portanto, não, 13 e 30, vamos obviamente, mas enfim, em princípio não haverá problema. Vamos, enfim, fica aqui esta coisa, vamos obviamente avisar já de imediato, isto em princípio agora em dois dias, não é? Isto é para a semana, portanto, até a final desta semana informamos. Porque reparem, viram todos com certeza que eu dei espaço ao Sr. Diretor Nacional, que tinha 10 minutos, teve 25 minutos. Pois é, eu a certa altura... Certo. Eu tive essa, eu fiz-me essa pergunta várias vezes, mas disse, estava a ser rico, não é? E achei que...
Pois é.
Pois, lá está, eu compreendo a posição do Bloco de Esquerda, é evidente, mas aqui tinha-se conseguido. Eu também acho que provavelmente as próximas entidades não vão demorar 25 minutos na exposição inicial. Acho eu. Porque aqui esta entidade tem muito que ver com este assunto e, portanto, quis muito falar, não é? E ser ouvida. Mas, portanto, então faremos isso. Fazemos à 1:30, a próxima pelo menos, e depois veremos, porque temos a 12 de outubro o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se calhar fazemos a mesma coisa?
12.
Ou seja, é uma terça o dia todo e depois quarta 12. Ainda não foram para todos? Ah. Ah, passou para 12. Ah, na mesma. Às 2, às 3 e às 4. Sim. Sim, mas a Mónica não pode nem a 11 nem a 12, se bem percebo. Mas é, isso é um problema, porque era um problema, porque são três audições. Quatro. Estava às 14, mas fazíamos o mesmo, era isso que eu estava a perguntar, ou seja, fazíamos 1:30. Não é? Assim, isso tem mesmo que ser visto entre os grupos parlamentares, porque põe em causa quatro audições, todas elas confirmadas pelas entidades, e põe em causa obviamente o processo legislativo por quatro audições, quer dizer, só as podemos encaixar na terça-feira seguinte eventualmente. Temos provedora de justiça às 14 horas no dia 11, não, CNPD é no dia 12. Está, eu vou dizer, se não se importa. Próxima quinta-feira temos o Presidente da ANACOM às 14 horas. Vamos tentar que seja às 13h30. E depois, na terça-feira seguinte, não, quase duas semanas depois, está bem, que é o tal 11 de outubro, temos Provedora de Justiça às 14 horas, isto é no âmbito da primeira comissão, depois o Vice-Presidente da OSCOT, e o Gabinete de Coordenação da Atividade do Ministério Público na área de cibercriminalidade, os três nesta tarde. E o Sr. Vice-Presidente da OSCOT colocou a questão, foi requerido pelo PSD, todos eles foram questionados se achavam que era relevante serem ouvidos à porta fechada e, digamos assim, o Sr. Vice-Presidente da OSCOT devolveu-nos a bola para decidirmos nós. Enfim. Não, nós a todos perguntamos se queriam ser ouvidos à porta fechada. É, pois.
Não é?
É. Pois, mas gente, eu estou apenas a colocar aquilo que foi. Também acho isso. Foi. Agora já não é. É. Sim. Está às 15. O Gabinete de Coordenação do Ministério Público. Este sim é a porta fechada. Já requerido pela Iniciativa Liberal. Tudo dia 11. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. às 14 horas, que passa para 13h30, de acordo com o que agora aqui falamos. E acaba. Isso era. Veja isso. Portanto, quanto à agenda, estamos todos combinados. Quanto à porta fechada relativamente ao Scott, não sei se a senhora deputada Mónica Quintela, uma vez que foi o PSD que requereu, quer dizer alguma coisa sobre isto? Ou seja, o senhor doutor Paulo Sá e Cunha disse, tendo sido questionado, como todos foram questionados, se queriam ser ouvidos à porta fechada, todos, menos o Ministério Público, porque se fomos nós que solicitamos que assim fosse, todos disseram que não, que queriam ser ouvidos à porta aberta, designadamente a Polícia Judiciária. Mas o senhor doutor Paulo Sá e Cunha disse que nós é que sabíamos. Portanto, devolveu a bola para cá. Portanto, nós temos que deliberar isso. Há duas semanas e não temos nenhuma aqui. Pronto, também me parece mais razoável. Se ele não disse, também me parece mais razoável. Nem pode ter, pois, acho que sim. Em princípio, assim será. E, aliás, está-me a parecer que este agendamento 14, 15 e 16 de terça-feira, 11 de outubro, é muito pesado, tendo em conta a forma como decorreu esta audição, mas vamos ver. Mas vamos ver, talvez. Mas vamos tentar ajustar isso agora. Bom, por mim, senhores deputados, muito obrigado pela vossa tolerância.